Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a oitava série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na Uporto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje temos connosco no Alumni Mundos Márcia Neri, licenciada em Desporto e Educação Física pela Faculdade de Ciências, Desporto e Educação Física, FECDEF, da Universidade do Porto, hoje FADELP. Nasceu em Gaia, praticou atletismo durante 10 anos e entrou em Educação Física em 1992, muito por influência do pai. O programa Erasmus, que fez em Espanha, mudou a sua vida. Olá Márcia, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Olá, boa tarde.
Vamos começar, se calhar, pelo Erasmus. Ires de Erasmus foi uma experiência que mudou o teu rumo. Tu queres contar-nos como é que isso aconteceu?
Já foi há muito tempo. Eu fui para Erasmus em 95 e ao que me disseram na altura, eu fui a primeira da FECDEF a sair juntamente com mais três colegas. Fomos duas para Lyon, duas foram para Múrcia, por isso para aqui, para a Espanha, aqui ao ladinho. Sinceramente, eu escolhi Lyon porque era o mais perto de casa, era o que estava mais próximo, estando longe, porque eu sempre fui, pronto, muito menina da mamãe, nunca tinha saído, e foi um bocado, pronto, foi um bocado por isso que escolhi Lyon e não Múrcia. Devia ter escolhido Múrcia porque era mais quentinho. E pronto, e saímos, e foi engraçado, foi muito giro, foi uma experiência muito gira. Aconselho a todos os estudantes a saírem para Erasmus, mas no meu caso concreto, acabou por mudar realmente a minha vida.
Porque foi aí que conheceste veio a ser depois o teu futuro marido, não é?
Exato. Eu conheci o Filipe, que estava. Ele já tinha acabado o curso, ele fez pedagogia, já tinha acabado o curso e tinha uns pais mais abastados que os meus, e estava lá para estudar espanhol. Pronto, e houve o clique. Eu não estava nada à espera que houvesse clique nenhum, não é? Mas pronto, houve o tal clique, e fomos ficando juntos. E por isso isto foi em 95, depois em 97 casámos, quando eu acabei o curso. Por isso acabou por ser tudo muito, muito rápido, até porque naquela altura uma relação à distância não era uma relação como é hoje. Nós não tínhamos telemóvel, não tínhamos e-mail, não tínhamos FaceTime, o que era, pronto, era muito mais complicado, era ligar rapidamente numa cabine telefónica, porque meu pai não gostava muito que eu telefonasse de casa, porque era logo um dinheirão e eu não tinha noção nenhuma de qual que eu estava. Então era comprar os cartõezinhos pronto, de telefone, porque era o que ficava mais barato. E depois era: ah, ele não está em casa, não está em casa, caramba, então liga amanhã. Por isso era assim completamente
É
diferente.
mais difícil, não é, do que atualmente. E vocês, tu, ou seja, fizeste Erasmus, voltaste para Portugal e o Filipe voltou para a terra dele depois,
Sim,
não? Ele era da Bélgica, já era.
Helga, daqui da Flandres, mesmo para dificultar as coisas, porque em termos de língua é um bocado mais difícil que o francês. Sim, e eu voltei para Portugal, porque eu estava no terceiro ano, e ele já tinha acabado e tinha logo possibilidades de começar a trabalhar em janeiro. E eu cheguei a casa, por isso, entrar quase nas férias do Natal, e disse à minha mãe: olha, vou passar as férias de Natal à Bélgica. Pronto, fui ver os preços dos aviões e lá fui eu.
Os teus pais não acharam muita piada na altura, a teres encontrado um belga pelo caminho, a minha filha vai sair de Portugal.
Não, ainda na altura não se pensava muito assim, não era? Não, vamos a ver o que é que vai, tudo com calma, não é? No início de novembro, no dezembro, o meu pai fazia anos no dia 1 de dezembro. Eu disse ao Filipe: olha, podíamos ir até Portugal, porque ele era o único que tinha carro. Então fomos a Portugal e fizemos uma. Dei os parabéns ao meu pai e disse: olha, e trago aqui o meu namorado, vai ter que ficar aqui a dormir. Pronto, mas sempre foi muito bem acolhido pelos meus pais. E foi engraçado, porque o meu pai era assim: ah, e tal, porque se falas espanhol também tens que falar português. O meu pai nunca falou com ele noutra língua que não tenha sido o português. E por isso ele apanhou logo um banho brutal de português e pronto, e teve que se desenrascar naturalmente em português.
Ele hoje entende português, mais ou menos.
Fala perfeitamente.
É ótimo. Então,
Sim.
aí em casa, o que é que se fala? Português?
O
Belga?
irlandês.
Belga, não sei, a língua de
É só no
Flandres,
irlandês, é a mesma língua que se fala na Holanda.
não é? Inglês?
É no irlandês.
Neerlandês.
Assim.
Falam neerlandês, falam inglês, falam português, o que é que falam?
Inglês não falamos.
Não.
Inglês falámos no início, depois deixámos de falar inglês, porque uma pessoa a determinada altura também tem que tomar uma decisão em que língua. O português era um bocado artificial para ele. E eu precisava de falar no irlandês, porque quando acabei o curso, vim para cá, para a Bélgica, logo. E depois era engraçado, porque ele ajudou-me imenso. Em todos os armários estavam post-its colados, com todas, por exemplo, board, que é prato, estava um post, eu abria os armários, e estava glass, que é copo, por isso todas as coisas, mal abri um armário. Tinha logo um post-it para eu ir decorando as palavras. Não, foi impecável. E depois uma decisão que tomámos logo foi: mais vale um bocadinho mais pobres, mas mais felizes. E eu sempre me considerei uma imigrante de luxo, porque eu ainda agora vou a Portugal pelo menos 5 vezes por ano.
É
Isso
ótimo, não é? É espetacular para um imigrante.
é uma estrutura, é.
E as tuas filhas vêm a Portugal, sabem falar português perfeitamente?
Eu tenho um rapaz e uma rapariga.
Ok.
Entretanto, o Ricardo tem 22 anos, a Catarina tem 20, falam os dois perfeitamente português. Hoje, a minha filha chegou ontem do Algarve, teve uma semana no Algarve e, pelo visto, o taxista perguntou-lhe se ela era do Porto. Achei bestial.
Ótimo, já tem sotaque e tudo.
Tem sotaque do Porto. O Ricardo teve uma namorada portuguesa, por isso o português e Portugal
Então, eles
sempre.
em paralelo, é o neerlandês e o português, não é? Que falam aí em casa. Alguma vez, Márcia, durante o teu percurso académico, tu tinhas pensado em mudar de país? Foi o Erasmus, pronto, naquela altura, mas tinhas alguma vez pensado, olha, gostava de viver no estrangeiro, no futuro?
Não. Nem pouco mais ou menos. Até porque, primeiro, havia muito pouca gente a sair naquela altura, porque isto foi em 97. Portugal não estava mal naquela altura. Eu recordo que o meu pai também era professor de educação física, a minha mãe era enfermeira e não se ganhava muito mal, ganhava-se razoavelmente naquela altura. Eu, no ano em que fiz estágio, recebia bem. Eu dava aulas de ginástica a idosos, num lar. Eu recebi naquele último ano bastante dinheiro, não trabalhando muito. E por isso nunca pensei sair, pelo menos em termos. O motivo que nos leva, a maior parte das pessoas leva a sair, é o dinheiro, não é o teu, não é o financeiro. Eu não tinha necessidade, porque estava bem. E depois o meu ano ainda foi um ano bom, em que quase toda a gente efetivou logo depois do curso, por isso nem pensar. Não tinha, à parte do amor, não havia nenhuma necessidade de sair de Portugal, não.
E quando vocês casaram, a ideia era ir para a Bélgica, por que não ficar em Portugal?
Foi mais por causa do diploma, por isso tirou pedagogia, para trabalhar em Portugal com a pedagogia, precisava de falar português muito correto.
Pois.
Com a educação física, temos a possibilidade de falar um bocado com as mãos, com os pés e mostramos, demonstramos. Aliás, eu mal cheguei. Eu segui um curso de neerlandês quando estava ainda a estudar aí no Porto, na Faculdade de Letras. Felizmente davam esse curso. E quando cheguei cá já tinha um bocado as bases. Depois foi um bocadinho mais complicado, porque aqui falam muito dialeto e a língua oficial não é a língua que as pessoas falam. Mas acabei por ter bastante sorte em poder ter seguido o neerlandês aí. E depois, rapidamente, eu cheguei em agosto. Uma semana mais tarde já estava a dar treinos de voleibol, que não era muito, eu sou do atletismo, originalmente era do atletismo, mas pronto, com as bases de voleibol comecei a dar iniciação, treinos de iniciação, e depois acabei por chegar mais tarde.
Tu agora, tu tens dois filhos, já são grandes, não é? Entre aspas. Mas como é que era a tua vida aí na Bélgica? Já me disseste, ok, resolveram ir para a Bélgica por causa do teu marido, não é? Que seria mais fácil para ele arranjar emprego e também para ti mais fácil do que se fosse ao contrário. Mas como é que é a tua rotina? Tu dás aulas, atualmente? Os teus filhos já estão grandes, não é? Senão antes também poderias ocupar se calhar mais o teu tempo com os miúdos, não é?
Os meus filhos já estão quase despachados, não é? Um está em Bruxelas, a outra está em Gand, por isso, à semana, aliás, vai ser o primeiro ano que não vamos estar, que ela está num quarto em Gand, por isso, vamos ser só os dois, pela primeira vez na nossa vida depois de os termos. Mas é a rotina normal, eu dou aulas em duas escolas, dei durante 20 anos seguidos só aulas no ensino especial. Eu fiz aí também ensino especial, depois consegui entrar logo, 8 meses depois de chegar à Bélgica, consegui entrar no ensino especial. Há uns 5 ou 6 anos, abriu aqui perto da minha casa, eu moro em Tilt, que é uma cidade de 20 mil habitantes, por isso uma cidade pequena. Abriu uma escola Frené, secundária, e procuravam, pronto, professores de tudo. Eu achei que era uma coisa engraçada juntar o ensino normal com o ensino especial e pronto, e desde essa altura que dou meio tempo no ensino normal e meio tempo no ensino especial, porque me custou muito, não, havia a possibilidade de começar aqui a tempo inteiro, mas custa muito uma pessoa estando no ensino especial, aquilo é muito especial e os meses também são muito especiais. Eu sei que em Portugal o sistema é um bocado diferente, que é sobretudo há mais inclusão, há mais. Mas aqui é tens mais escolas do ensino especial, do que propriamente do ensino integrado, com todas as questões que possam haver sobre isso. E pronto, e assim já estou.
Estás completamente integrada no sistema belga? Já te sentes belga ou não?
Eu acho que nunca me vou sentir belga, mas estou completamente integrada no sistema belga, sim. Continuo a ter um ligeiro sotaque que me irrita profundamente, porque passado numa conversa, a determinada altura as pessoas perguntam-me: Ah, mas tu não és de cá? E eu, caramba, esforço-me tanto todos os dias, só ouvimos quase televisão belga, ou melhor, quase não, gosto de ouvir as notícias portuguesas também de manhã, ao pequeno almoço, mas depois é só televisão flamenga, por isso é. Custa-me ouvir, custa-me este sotaque, irrita-me profundamente porque nunca serei como eles são. E depois é assim, eu sinto uma portuguesa aqui, mas não me sinto portuguesa aí. E é uma coisa muito estranha, porque eu já estou fora há 27 anos. E é uma coisa estranha, porque por isso muitas coisas que eu me sentia. Quando vejo um português aqui em Portugal, aqui na Bélgica, tenho que falar com esse português ou com essa portuguesa. Porque há aquela ligação linguística que nos faz. Eu gosto muito de conversar. E que nos faz. Pronto, que nos toca e que. Pronto, eu gosto muito de conversar
É
em
uma
português.
partilha, não é? É uma partilha. Também saber de onde é que as pessoas são, o que é que estão a fazer, não é?
Exato. Mas, fora uma ou duas pessoas, não conheço portugueses aqui. Não tenho ligação com portugueses.
Mas o que é engraçado, Márcia, é que estás há 27 anos aí e muitos imigrantes, quando estão fora, vão perdendo algumas palavras portuguesas. E tu, pelo menos da conversa que temos tido até agora, tu falas um português perfeito, como se vivesses cá connosco, não é?
Não é bem. No outro dia estava a falar com uma amiga minha, em termos de preparação de aulas, ela é das minhas melhores amigas que mora aí em Portugal, e eu queria dizer já não sei, ou desmarcar, ou não sei o quê, mas não me saía a palavra. E depois ela entende, não preciso falar muito, não preciso dizer muito para ela me entender. E ela, ah, é isto, queres dizer? É isso que eu quero dizer, obrigada.
Ah, também pode falhar, não é? Uma outra questão. Há
Às
aqui
vezes
uma
falha,
palavrinha, não é? Ah,
é.
como é que tu lidas com a distância? Tu já nos confessaste que te consideras uma imigrante luxo, não é? Ah, porque vives mais do que 5 vezes a Portugal por ano, é muito bom. Ah, mas como é que tu lidas com as saudades da família? Ah, mesmo sendo tão ligada à tua família cá, é os Zooms, as videochamadas, coisas ajudam um bocadinho?
A distância para mim é horrível. É assim, melhora um bocadinho com a idade e com o tempo, Mas detesto sair, sobretudo depois das férias grandes, detesto, detesto, porque eu estou aí 5 semanas. E custa muito, 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 muito regressar. E depois é muito complicado, porque o meu pai faleceu há 5 anos, e por isso a minha mãe está sozinha, e depois ainda custa mais, não é? Pronto, e depois viver estas perdas à distância também não foi fácil. Tive a sorte de poder meter uma licença paliativa e estar nos últimos momentos com o meu pai. Mas estas coisas não são fáceis, não é? E ver os meus sobrinhos crescer Mas por outro lado, pronto, viva, viva o FaceTime e as videochamadas e os WhatsApps e essas coisas todas.
Ajuda um bocadinho, não é? A quem está lá fora, a quem está distante, estas
Ajuda-me.
tecnologias ajudam um bocadinho. Tu sentiste algum choque cultural quando chegaste à Bélgica, numa altura em que o mundo não era tão internacional como hoje, não é?
Sim, eu acho que esta coisa cultural que tem muito a ver com a cultura familiar, familiar
Familiar, sim, familiar, está
e
certo.
familiar. E a minha cultura familiar não é, na verdade, não é muito diferente da cultura do familiar do meu marido. Assim, meu pai é professor, a mãe dele era professora, a mãe enfermeira, pronto, era assim mais ou menos semelhante. Em termos de vida, pronto, nós tínhamos uma vida confortável em Portugal, o meu marido também tinha uma vida muito confortável aqui na Bélgica, talvez mais um bocado. Por isso não notei assim um grande choque. Pelo menos entre nós os dois, as coisas foram mais ou menos uma realidade semelhante. Depois é aquela coisa, aqui é tudo muito planinho, ver as pessoas todas andando de bicicleta, de repente aparece uma bicicleta da direita e tem prioridade. Caramba, os veículos não motorizados não têm prioridade em Portugal. Mas aqui tem, assim, pequenas
Pequenas
coisas.
coisas.
Pequenas coisas. Mas na verdade, não. Não muito por causa daquela coisa da cultura familiar, que realmente é muito semelhante do
Ou
meu.
seja, entre vocês, os valores, pronto, a maneira como lidavam com as coisas era muito semelhante. Daí também te sentires um bocadinho, pronto, como se estivesse em Portugal, no fundo, entre aspas, não é? Dentro de casa.
Ele é um verdadeiro fã de Portugal. Ele adora Portugal. Ele come Portugal. Quer viver em Portugal.
Talvez um dia, tu dizes quando, um dia poderás regressar a Portugal, se calhar está nos planos, não é? Um dia mais tarde.
Está nos planos relativamente próximos, sim.
E os filhos?
E os filhos? Os filhos, se calhar, uma vai para a Noruega, o outro, se calhar, vai para a Espanha. Ou para... O Ricardo está a seguir a. Realização, por isso, para ser realizador de cinema. Por isso, não me acredito que fique na Bélgica, também não me acredito que vá para Portugal. Há de ir para sítios onde tenha mais oportunidades. Na Catarina, não sei, mas tenho um namorado norueguês, por isso, a probabilidade de ficar aqui também, se calhar, não é muito grande. Eu acho que vamos ser um bocado nómadas e que vamos para onde precisarmos de ir quando tivermos de ir. Mas temos um objetivo concreto, que é de irmos em 2029 para Portugal. O meu marido ficaria a trabalhar a meio tempo e eu ainda não sei. Mas devemos arranjar qualquer coisa. Eu sou despachada,
Sim, e
desenrasco-me.
até lá pode ser que a coisa, não é? Se arranje de outra forma e até vocês consigam ter uma forma melhor para vir, ou até antes, não é? Quem sabe?
Antes não parece. Porque eu acho que não, mas em 2029 é mesmo o objetivo de irmos. Sim,
Já
temos.
falta pouco, já falta pouco para quem
Já
esteve
falta
tantos
pouco.
anos lá fora, não é? Tu ainda
É.
sonhas em português, ou não? Ou não sabes?
Eu acho que sonho em português se estiver a sonhar com pessoas portuguesas. Sonho em irlandês quando estou a sonhar com pessoas belgas. E os meus pensamentos também é a mesma coisa quando eu estou a falar com alguém em português. Eu falo em português, penso em português e quando estou a falar com alguém em irlandês, penso em irlandês. Acho eu que é assim.
É uma pergunta um bocadinho subjetiva, não é? Temos de tentar nos lembrar, não é? O que é que sonhamos. Viveres fora de Portugal mudou a tua forma de viver e de pensar o teu futuro?
Eu acho que nos muda de qualquer das formas. E vamos apanhando coisas desta cultura, desta maneira de ser, porque as pessoas também são diferentes. E acho que sou uma mulher diferente. Também são mulheres 27 anos mais velha, por isso tenho que estar diferente. Influenciada pelas pessoas que vão cruzando o meu caminho, não é? Agora, se é propriamente a cultura belga ou a cultura flamenga que tem influência no meu ser e do como eu sou, não sei dizer.
Tu sentes falta, tu, por exemplo, adoras bacalhau e polvo, não é? Sentes falta de algumas coisas que nunca, que pensaste nunca vir a sentir? Sei lá, a comida, a própria comida, embora possas cozinhar em casa, as pessoas dizem que o sabor às vezes não é o mesmo, não é? Mesmo levando os ingredientes para aí. O clima português, porque a Bélgica é muito diferente de Portugal. Algum lugar favorito? Do que é que tu sentes mais falta?
Eu sinto muita falta da Praia de Miramar, que acho que é o sítio mais bonito que há no mundo. Eu já viajei bastante e já conheço muitos sítios e continuo a achar a Praia de Miramar a praia mais bonita do mundo. Acho assim muito mágica e é o primeiro sítio que visito quase sempre quando regresso.
Ali com a capela do Senhor da Pedra, não é?
Claro, aquilo é tipo, é muito mágico. Sinto a falta de algumas coisas de comida, há muitas coisas que eu trago quando posso. Temos uma loja de vinhos portugueses, por isso não sinto a falta de vinho português. E pronto, e assim das docerias, pronto, eu que nem sou assim muito doces, mas quando aí estou, sabe muito bem uma torrada com uma meia de leite. Assim, coisas pequenas. Mas sobretudo sinto falta dos meus amigos e das pessoas de quem eu gosto. E depois é engraçado porque as pessoas estão sempre à espera quando eu vou a Portugal, que seja eu organizar jantares e os almoços. Então, quando chego, pronto, eu estou cá. Quando é que vamos almoçar? Só que depois também tenho um bocado que me limitar, porque o tempo
Claro.
é sempre muito limitado, não é? Eu tenho que ver bem, se vou almoçar com aquele ou com aquele, depois já não posso ir almoçar com aquele ou com aquele. Pronto, as férias grandes normalmente são muito grandes, mas passam a correr, por isso uma
E as
pessoa tem
pessoas, se
que.
calhar, também estão de férias, não é? Nessa altura,
Então, de férias,
estão fora do Porto.
é. Mas pronto, o melhor possível.
Quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que tu transmites desta vivência?
Eu acho que é sobretudo as saudades. As saudades que é o mais complicado. E do resto, nós vamos adaptando às diferenças, não é? Nesse aspecto, eu lembro-me que no primeiro ano fartava-me de chorar. Ao telefone, o que não era muito fácil para os meus pais na altura. Mas pronto, agora é uma coisa impensável, não é? Uma pessoa vai se adaptando e vai se sentindo melhor. Também começa a arranjar amizades, arranja o mundo, o nosso mundo vai se tornando maior, não é? Eu quando cheguei aqui era só o meu marido e os amigos do meu marido que também acabaram por ser meus amigos também, não é? Assinar meus amigos também. Mas acabo eu depois de arranjar o meu grupo de amigos, né? Fora dos amigos do meu marido, isso também é importante. E acho que é uma coisa que muitas vezes para muitos imigrantes é um bocado pena, porque se limitam a amizades quase só de portugueses, ficamos quase todos num gueto. E eu, como tinha os amigos do meu marido, que são todos de cá naturalmente, acabei por me limitar menos. E depois com o voleibol conheci muita gente. Mas eu acho que, sobretudo quando uma pessoa cá está fora, é aquela coisa de nós vamos adaptando e as coisas vão correndo bem. Temos é que às vezes ter um bocadinho de paciência. E no fim, como é que é? At the end, everything will be okay. I mean, it's not okay, it's
Sim.
not the end. É
Sim, isso também é uma adaptação, não é? Uma adaptação sempre quase diária, não é? E no início, acho, não sei, nunca passei por isso, mas acho que deve custar mais um bocadinho, porque é tudo novo, não é? Tens que te adaptar aos horários, não é? Que são diferentes. Até
também.
isso.
E há a língua. A língua,
A
a partir do
língua,
momento em
claro.
que uma pessoa domina um bocadinho a língua e que pode comunicar e que as pessoas não, né, porque toda a gente aprecia, em Portugal é a mesma coisa, não é? Nós apreciamos quando os imigrantes falam em português. Uma coisa que me irritava profundamente era o Roger Smith, depois de estar há 2 anos em Portugal, continuar a fazer todas as conferências de imprensa em inglês e nunca houve nenhum jornalista a dizer assim, senhor. Fala português, nem nada, nem um bom dia, nem boa tarde.
Sim.
Enquanto que se espera isso dos imigrantes, que passado 2 anos, que falem um bocadinho da língua.
Sim, pode não ser perfeito, não é? Mas que pelo
Não
menos
precisa de
tentem
ser
comunicar, não é?
perfeito, não
Sim.
precisa de ser perfeito, mas é uma parte da cultura que toda a gente aprecia, não é? Uma língua e vais ao supermercado e dizes obrigada, ou não
Sim.
é? Ou estás a falar para conhecer as pessoas novas. Acho que é uma coisa primordial. E há muita gente que vem para cá. E continua só a falar o inglês nas empresas e não sei o quê, e
Sim.
acaba por ter um grande handicap porque não
Acabam
é
por não mergulhar, não é? Também na própria cultura, porque a língua também é cultura, não é?
totalmente.
Tu disseste-nos há pouco que sentes-te um bocadinho. Sentes-te portuguesa na Bélgica, mas depois chegas cá e já não te sentes assim tão portuguesa, não é? Acabas por te sentir uma turista em casa agora. De que forma é que tu vês Portugal, agora que estás fora há tanto tempo? Mesmo vindo cá, não é? Regularmente.
É assim, Portugal é a minha casa. Ponto. Portugal é a minha casa. E sinto-me portuguesa sempre. Mas não me identifico com muitas coisas que se passam aí.
Vão ser muitas influências de fora, e apesar de ir seguindo sempre as notícias e tentando seguir o máximo do que se passa por aí, há muita coisa que eu, pronto, ou que discordo ou que já não reconheço como meu, percebe? Sim.
Ou melhor, se calhar tu sentes-te um bocadinho mais europeia, não é? Do que propriamente portuguesa, porque aí no centro da Europa acho que as pessoas vivem muito mais esta forma de viver mais europeia, não é? Nós estamos um bocadinho nas periferias, não é? Os espanhóis, os portugueses, os italianos, e se calhar tu acabas por te sentir um bocadinho mais europeia do que propriamente portuguesa nessa identificação, embora Portugal seja a tua casa, como é óbvio.
Completamente. E depois tem este aspecto que não tenho aspecto nenhum de belga, sou mesmo, não posso, não engano ninguém, com este cabelo castanho, esta pele mais escura, não engano ninguém.
Mas agora isto é tudo muito multicultural. Nós agora vamos ao centro da Europa e já não é só loiros de olhos azuis, ou... já está tudo muito misturado, não é? Por isso, sim, já há muitos morenos por aí também. Mais do que se calhar quando chegaste aí há 20 e tal anos atrás, não é? Provavelmente.
Mas muito mais, e agora muito mais portugueses aqui nesta zona também, muito mais estrangeiros. Na altura, estamos, como já disse, é uma cidade muito pequena, em que não havia quase cidadãos estrangeiros nenhums. Agora há muitos estrangeiros, há muita gente de todo lado.
Tu quando alguém te pede uma informação de Portugal, uma recomendação, os teus amigos aí, por exemplo, belgas ou até outros, de outros países que tu tenhas aí conhecido, é fácil dar recomendações? De que forma é que tu te lembras do teu país?
Quando é recomendações, eu normalmente peço ao meu marido. E normalmente ele faz as recomendações que tem.
Ele é que conhece os restaurantes, é isso?
O meu marido conhece tudo. Ele é incrível. Ele é assim, é completamente aberto a Portugal. Parte-me de visitar Portugal nas férias e realmente vejo sítios e muitas vezes levo a minha mãe comigo. E vemos sítios onde a minha mãe nunca foi, onde eu nunca fui, nem tinha água que existissem, ou que só tinha visto em livros, ou... Por isso, quando há recomendações, normalmente, evidentemente, as coisas, se é de Porto,
Sim.
lembro eu. Mas é engraçado, porque ele adora Portugal. E no início, não, quando ele saiu pela primeira vez, em 95, em dezembro de 95, foi a Porto, o comentário dele é uma cidade feia, é uma cidade com muito suja, muito escura, e agora adoro
O Porto também mudou muito nos últimos 30 anos, não é? Portanto, nós percebemos a
mas mesmo em
diferença.
termos de limpeza, porque há muita coisa, a maior parte das pessoas vê só o lado negativo do turismo, mas há coisas muito positivas que aconteceram no Porto nestes últimos anos. Eu não moro no Porto, eu vou mais ao Porto como turista, não é? Porque não
Sim.
vejo o lado mau das coisas. E agora fui no verão e até me fez um bocado de confusão porque havia muita, muita, muita gente.
Sim.
Mas o Porto agora tem muito menos prédios, tem muito menos sujidade nas ruas, Pronto.
Isto é um bocadinho mais internacional, não é? Nós também não gostávamos que o Porto perdesse, se calhar, esse aspecto mais genuíno, não é? Da cidade. Mas efetivamente o turismo também trouxe isso, não é? Também trouxe um bocadinho essa mudança para mais uniformidade em muita coisa, não é? Alguns dos aspectos bons, como é óbvio. Como é que tu vês o futuro? Já falamos um bocadinho que 2029 é um futuro mais próximo, se calhar. Mas como é que tu vês, Márcia, o teu futuro?
Eu vejo, nós tivemos a sorte de fazer alguns investimentos no tempo sexto, por isso vejo um bocadinho a luzar dos investimentos que fizemos há uns anos. Espero que tenha possibilidades de, a partir de 2029, de continuar a trabalhar, a ser formativa, porque acho que é uma coisa assim, primordial. Ao fim e ao cabo, eu sou de educação física, estou habituada a mexer o tempo todo. Por isso ficar parada, acho que não. Há coisas que eu gostava de fazer. Gostava de voltar, se calhar, a trabalhar com idosos. É uma coisa que eu gosto muito. Sou uma coisa que me preenche muito. Há uns outros projetos no ar, que também podem ser interessantes, mas já não estou vendo o ensino. Não quero ir para o ensino em Portugal. Isso é uma coisa que. E depois espero uma avó para dar-me aos meus netos. E se não forem os meus netos, serão os meus sobrinhos, que também ainda são pequeninos e ainda precisam de muitos meninos. Espero também que tenha a possibilidade de ver muitos meus filhos. Porque isto é muito fácil uma pessoa dizer, ai tal, em 2029 vamos para Portugal. Mas isto é a Márcia racional, mas a Márcia emotiva. Não é assim, a Márcia emotiva vai ter muita dificuldade em sair daqui.
Sim.
Não. Muito feliz de regressar, mas a pessoa acaba por criar redes onde está, não é? E ao fim e ao cabo eu não me sinto mal toda aqui, até gosto de estar aqui. Mas pronto, estamos sempre um bocadinho nos dois lados. E sempre sendo um bocadinho dividida, um bocadinho cá.
Sim, e se agora estás dividida em dois, não é? Porque tens família e amigos em Portugal e tens família e amigos na Bélgica, vai ser se calhar depois uma divisão em três, não é? Porque se um filho for para um lado e outro para o outro, isto vai ter.
Não digo nada, vamos esperar para ver.
Sim.
Para ver. É.
Quem sabe arranjam os dois, duas portuguesas e olha, fica tudo por cá. Exatamente. A rapariga arranja um português e ele arranja uma portuguesa. Não, eu não estou aqui a agueirar as relações dos teus filhos, atenção. Mas ficava logo tudo mais fácil, não é?
Era tudo mais fácil.
Muito mais fácil. Márcia, que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade da Oporto? O que é que gostavas de deixar aqui uma mensagem para quem nos está a ouvir?
Primeiro acreditem em vocês, porque é muito importante. Temos mesmo que acreditar em nós e nas nossas capacidades. Muito mais que batemos com o nariz na porta, é muito importante acreditarmos em nós. E depois acreditarmos também no futuro em Portugal. Porque nesta altura toda a gente sai, porque há poucas oportunidades, ou menos oportunidades. Mas se calhar temos que ser nós também a criarmos algumas oportunidades e criarmos talvez mais oportunidades de negócios em Portugal. Também há pessoas ricas em Portugal, há pessoas que têm visão em Portugal. É a única coisa que eu espero, realmente, que as coisas se tornem melhores e que toda a gente, todos os estudantes, tenham a possibilidade realmente de ficar onde querem.
Muito obrigada, Márcia. Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!